muito boa tarde. Um debate de urgência sobre a Azores Airlines, nomeadamente a sua situação financeira, a viabilidade da empresa e o processo de privatização, deu hoje arranque aos trabalhos parlamentares na Assembleia Regional. O debate proposto pelo Chega pede respostas principalmente para os resultados financeiros.
Durante anos ouvimos promessas de reestruturação, mudanças de gestão e agora um processo de privatização que foi iniciado em março de 2023 e está parado. Não há calendário, não há resultados, não há explicação, só silêncios, apenas os apartes. Só mais tempo perdido, só procrastinação. Os açorianos ainda se recordam da célebre frase de um presidente da SATA da era da governação socialista: não percebe nada da aviação. Também se lembram ainda de António Luís Teixeira ter admitido o famigerado Cachalote ter sido uma operação mal pensada. Agora em 2025 ficou mais uma frase para a história, a de um presidente da SATA que afirmou que a SATA serviu de barriga de aluguer ao tecido económico açoriano. O que hoje nos traz aqui é claro e urgente. O Chega, os açorianos e este Parlamento querem saber: melhoraram ou não os resultados operacionais das Azores Airlines e do Grupo SATA no primeiro trimestre de 2025, conforme previa o Plano de Sustentabilidade? Está ou não a ser cumprido o Plano de Reestruturação acordado com a União Europeia? Tem ou não o Grupo SATA viabilidade financeira para manter as ligações interilhas com o continente e com a diáspora? Qual é o ponto de situação do processo de privatização das Azores Airlines?
Francisco Lima, deputado do Chega Açores. Em reação, a secretária regional responsável pela pasta dos transportes, Berta Cabral, lembrou a pesada herança e realçou que este governo continua a tentar salvar a SATA.
É a partir de 2013 que a Azores Airlines inicia um processo de degradação progressivo das suas contas, apresentando em 2018 o resultado operacional mais negativo de sempre, no valor de menos 61 milhões de euros, que compara com os 55,2 milhões de euros em 2024. Desde 2020 até 2025, o contexto global é significativamente pior do que o verificado entre 2013 e 2019, incluindo acontecimentos como a pandemia do Covid-19, a disrupção das cadeias de abastecimento, a crise inflacionista, a crise energética, os conflitos internacionais e uma nova política dos Estados Unidos da América, que ainda hoje não sabemos exatamente como irá condicionar a procura das viagens nesse mercado, que é o maior mercado emissor do estrangeiro para os Açores. O governo, mais uma vez, está a fazer tudo, mas tudo para salvar a SATA. Só queremos o CA, o Conselho de Administração, também. A oposição diz que está disponível para ajudar. Toda a oposição. Então, o que é que falta? Trabalhar em conjunto e salvar a SATA.
António Lima, do Bloco de Esquerda, também levantou a questão de como ficam os açorianos depois de privatizar a Azores Airlines.
E agora estamos num cenário que é catastrófico. O Grupo SATA está com prejuízos, como já disse, ao nível dos maiores de sempre. E até há notícias de que os novos donos da SATA Internacional querem fazer dela uma empresa para ligar os Estados Unidos e a África. E a pergunta que se faz: os Açores ficam como nesta equação? Vamos pagar 400 milhões de euros, 400 milhões de euros, para além do que já pagamos, para quê? Para ver uma empresa sair dos Açores e deixará de ter qualquer relação com os Açores, exceto os trocos de capital que a região manterá lá. E a nossa economia, Sra. Secretária, Sr. Secretário Regional das Finanças, como é que fica a nossa economia? Que garantia é que tem que os transportes aéreos dos Açores continuarão a dar a resposta que dão hoje em dia, mesmo com todos os problemas?
Dúvidas idênticas foram elencadas pelo deputado do PAN, Pedro Neves.
E por isso eu fiz estas duas perguntas, para mim são muito importantes. Não sei quem é que vai responder, se é a Sra. Secretária, se é o Sr. Secretário das Finanças. Como é que está o processo de privatização? E o que é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse ao maior acionista relativamente ao que é que será as ações imediatas a curto prazo para que a gente saia desta dívida absoluta da SATA?
Também Carlos Silva, do Partido Socialista, apontou falhas na apresentação dos resultados da companhia aérea açoriana.
Nós já colocamos 453 milhões de euros na empresa e com isso o que é que obtivemos? 200 milhões de prejuízos em 4 anos. Continuar a utilizar os mesmos argumentos do passado, não assumir responsabilidades perante um problema que é grave, é preocupante. Estamos a falar de salários em atraso, Sra. Secretária. Não tem problema nenhum em assumir que em 2022 a situação parecia caminhar para uma situação de recuperação. Mas agora os resultados confirmam que é um desastre absoluto o que está a acontecer. Sra. Secretária, quem é que avalizou, quem é que autorizou os orçamentos de 2023, 24 e 25? Foi o acionista.
Por seu turno, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, foi mais longe e acusou o Governo Regional de levar a Sáter Açores de arrasto para o desastre financeiro da Azores Airlines.
O acordo de empresa que a senhora secretária dali daquela tribuna referiu já foi renegociado por este Governo. Com este Governo no poder. Não é um acordo de empresa que vem de trás. E é um acordo de empresa, senhora secretária regional, devo dizer, desastroso, que tem levado agora os trabalhadores da Sáter Açores, que foram os sacrificados, a fazer um pré-aviso de greve. Porque deram tudo e mais alguma coisa aos tripulantes das Azores Airlines e deixaram de fora aqueles que andam aqui todo o dia aos trombilhões interilhas. E isto é um facto. Vem dizer uma coisa, senhora secretária regional. Já levaram a Sáter Açores a reboque. E sabe porquê? Porque grande parte do esforço que é feito pela manutenção da Sáter vai diretamente para as Azores Airlines. E deixa a Sáter Açores sempre em falha. Isto tem sido gravíssimo nos últimos anos. E é por isso que temos também os problemas que temos na Operação Interilhas, que é aquela que é a nossa vocação. E é aquela em que nós mais vamos sofrer quando tivermos que acabar com ela. Senhora Secretária Regional, este problema não é um problema de hoje, mas é um grave problema que vamos ter que enfrentar amanhã.
Por sua vez, a bancada do PSD elencou o passado que levou a SATA à falência com a gestão socialista e que um ano com resultado negativo não espelha o trabalho desenvolvido por este governo de coligação.
Em 2018 dizia a Comissão de Trabalhadores, neste momento a dívida é completamente impagável pela SATA. Não temos recursos financeiros para pagar os vencimentos sem recorrer à banca. Como é que podemos pagar a dívida? Não podemos esperar mais por atitudes que deviam ter sido tomadas ontem, anteontem ou talvez um ano. A incapacidade dos governos do Partido Socialista para governar a SATA não vem de agora, vem de há muito. E essa fatura está a ser paga por todos nós. Há, repito, e basta... Olhe para os dados de 2022 e 2023. Um ano mau não faz uma companhia, não faz uma empresa.
Paulo Simões, deputado da bancada social-democrata. O debate continua neste momento em discussão, só deverá terminar depois da interrupção para o almoço. Foi aprovada no Parlamento Regional a proposta de decreto legislativo regional que adapta à região o regime de execução do acolhimento familiar previsto no Decreto-Lei Nacional. Esta proposta foi apresentada pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social.
Diz já proporcionar o bem-estar à criança, além de que irá permitir libertar vagas nas casas de acolhimento residencial, que já acolhem muitas crianças entre os 0 e os 6 anos de idade na região, e também, de acordo que é o ponto número 4 do artigo número 46 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o acolhimento familiar deve prevalecer sobre o acolhimento residencial para crianças até aos 6 anos de idade.
Mónica Cedia, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. A Assembleia dos Açores aprovou esta terça-feira uma anteproposta de lei do Chega para que entidades sem fins lucrativos paguem apenas 10% do valor dos direitos de autor e conexos, de forma a proteger as festividades populares. A iniciativa, que vai seguir agora para a Assembleia da República, onde vai ser apreciada e votada, recebeu os votos favoráveis do PSD, Chega, CDS e PPM, as abstenções de PS e PAN e o voto contra do BE. Na apresentação do diploma, a deputada do Chega, Oliveira Santos, alertou para a importância de se proteger as tradições açorianas, defendendo que as festas religiosas e populares só devem pagar 10% do valor previsto para aquelas taxas, porque a lei não pode tratar todos por igual. Já o líder do Chega, José Pacheco, classificou o pagamento daquelas licenças como um roubo e um escândalo, propondo a extinção da Sociedade Portuguesa de Autores e também da Audiogeste. A socialista Marta Matos considerou que a iniciativa, caso venha a ser implementada, pode levar os autores a aumentar o valor a cobrar para compensar a redução do preço e avisou para os impactos nos rendimentos de quem vive da cultura. Por seu turno, Joaquim Machado, do PSD, sinalizou que as tabelas de preços daquelas licenças foram desenhadas de forma a proteger os maiores. Catarina Cabeceiras, do CDS, sublinhou a necessidade de manter as tradições da região, enquanto Pedro Neves, do PAN, disse ser a favor das intenções do Chega, mas apontou lacunas ao diploma. Por sua vez, o bloquista António Lima, o único que votou contra, afirmou que o desconto de 90% proposto pelo diploma fere a liberdade contratual do próprio autor. O Parlamento aprovou também uma anteproposta de lei do PPM para incluir o Corvo no regime financeiro das autarquias locais, uma vez que aquele município também desempenha as competências de freguesia. O diploma foi aprovado apenas com os votos contra do Chega na apresentação da anteproposta de lei, que vai seguir agora para a Assembleia da República. O deputado do PPM, João Mendonça, lembrou que o município da Ilha do Corvo está excluído do financiamento das autarquias locais, apesar de assumir as competências de freguesia. O monárquico eleito pela Ilha do Corvo defendeu que não se trata de criar um privilégio, considerando inaceitável a atribuição de competências sem os respectivos meios financeiros. A proposta do presidente da Assembleia Regional, que defende compensações específicas para os pescadores devido à eventual perda de rendimentos com a criação de áreas marinhas protegidas, foi integrada no manifesto conjunto da Conferência das Assembleias Legislativas das Regiões Europeias e segue agora para apreciação da Comissão Europeia. O documento, que agrega as principais reivindicações dos parlamentos regionais europeus, será entregue em Bruxelas como contributo para a definição do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, referente aos anos entre 2028 e 34. A proposta dos Açores está incluída no capítulo dedicado à dimensão marítima, pesqueira e de aquicultura e reforça a necessidade de garantir equilíbrio entre conservação ambiental e justiça social e económica para as comunidades pescatórias das regiões ultraperiféricas. Para além da proposta apresentada por Luís Garcia, o manifesto conjunto inclui ainda outras medidas relevantes no contexto das RUP, as regiões ultraperiféricas, como a criação de um programa de opções específicas para o isolamento e a insularidade no setor dos transportes, com financiamento adequado que assegure melhores condições para o transporte de passageiros e mercadorias, também a adaptação do Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos, a Pesca e a Aquicultura, com o objetivo de garantir rendimentos justos para pescadores e armadores, apoiar a renovação das frotas e melhorar o desempenho energético e a provisão de compensações para o abate de embarcações essenciais à reestruturação do setor.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Google anunciou o cabo submarino Sol, que vai ligar os Estados Unidos, Bermudas e Açores e Espanha, o qual irá complementar e interligar-se com o cabo submarino Nuvem, que tinha sido anunciado em 2023. O cabo Sol vai ser fabricado nos Estados Unidos e, quando estiver operacional, irá aumentar a capacidade e a fiabilidade da nossa rede crescente de 42 regiões do Google Cloud em todo o mundo, ajudando a satisfazer a procura crescente dos clientes por parte dos serviços da Google e de inteligência artificial nos Estados Unidos, na Europa e em outros locais. Quando o projeto estiver concluído, o Sol será o único cabo de fibra óptica em serviço entre a Flórida e a Europa. O vice-presidente do Governo Regional, Arthur Lima, citado em comunicado, salienta que o Governo dá as boas-vindas com grande entusiasmo a este investimento importante na região e felicita a Google pela sua abordagem visionária, pioneira e estratégica, que está plenamente alinhada com a visão dos Açores. Por sua vez, O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinho Luz, salienta que promover a expansão e a modernização da infraestrutura de cabos submarinos com vista ao reforço da conectividade internacional e da competitividade digital do país é um objetivo essencial do governo para o desenvolvimento do país. O projeto do novo cabo Sol da Google, com 16 pares de cabos de fibra óptica e o potencial para fornecer redundância ao cabo nuvem, também da empresa, irá aumentar a resiliência e responder à crescente procura de infraestruturas digitais em Portugal e na Europa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Colocar as pessoas e as famílias em primeiro plano, apostar na habitação, educação e combater a pobreza e a exclusão social são os eixos principais da atuação da Câmara Municipal de Ponta Delgada, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos concidadãos. Ao longo dos últimos 4 anos de mandato, foi feito um investimento de 10 milhões de euros em funções sociais. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, quando da assinatura dos protocolos com mais de 70 instituições particulares de solidariedade social, numa colaboração que representa mais de 500 mil euros, enalteceu a estratégia local de habitação, abrangendo um conjunto de 700 agregados familiares.
E, portanto, nós lançamos, enfim, um projeto muito grande no que diz respeito à habitação. Nós neste momento estamos a construir, já sinto o papel e está em construção, 70 habitações em Ponta Delgada e esperamos continuar a construir mais algumas em muito pouco prazo, sendo certo que naqueles projetos do PRR para habitação que não sejam contemplados com este programa, a Câmara Municipal vai executar os projetos que puder executar de acordo com as suas disponibilidades financeiras e vamos executar mais habitação, continuando a defender este desígnio no próximo mandato, mas nós neste momento estamos a investir mais 14 milhões de euros em habitação.
O autarca falava na sessão de assinatura dos protocolos, realizada esta terça-feira, no Centro Municipal de Cultura, em Ponta Delgada. Uma colaboração que figura um investimento superior a 500 mil euros. O arrendamento habitacional é outra vertente destacada pelo Edil. Mais de 350 famílias foram apoiadas através deste programa, cujo montante total ultrapassa os 250 mil euros. Já na área da educação, a Câmara Municipal destacou a requalificação do parque escolar, um investimento superior a 500 mil euros por ano. Na cerimónia em que a autarquia, através destes protocolos e dos seus resultados, consegue estender o seu raio de atuação no que toca à solidariedade social, também destacou o programa pioneiro Housing First.
O Housing First antes permitiu tirarmos 2 pessoas da rua com sucesso e já temos mais 3 habitações que estão a ser agora analisadas através de outras 2 instituições particulares de solidariedade social muito importantes nesse projeto, a Associação Novo Dia e a Associação Crescer, que está a fazer precisamente a mapear das pessoas que irão integrar esse projeto, passando a ser 5 pessoas, 5 casas que a Câmara Municipal de Ponta Delgada possibilita para a integração desse programa Housing First.
O Fundo de Emergência Municipal, que comparticipa o pagamento da água, da luz, do gás a cerca de 300 famílias, foi outro apoio realçado, garantindo que estas possam viver com o mínimo de dignidade e conforto humano. A colaboração com a Casa dos Manaias e com o projeto Zero Desperdício foram também referidos como imprescindíveis neste espírito de articulação entre instituições e a Câmara de Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As festas do Nordeste na Ilha de São Miguel estão de volta com mais um cartaz artístico, cultural e musical. Artistas como Matias Damásio, os 4 e meia e os UHF estão em destaque na edição deste ano, que decorre a partir de amanhã e até dia 18 de julho. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Durante toda a semana, o cartaz contempla atividades culturais, desportivas, recreativas e religiosas pensadas para todas as idades.
São as festas que envolvem mais pessoas, mais gente, trazem aqui à sede da vila não só nordestenses de todas as nove freguesias, mas também açorianos espalhados pela ilha e até pelo arquipélago. Também são as festas que trazem turistas que estão de passagem, portanto são um momento importante não só para o panorama cultural do Nordeste, mas também para o próprio panorama económico do nosso concelho.
Marco Mourão, vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste. De quinta-feira a sábado passarão pelo palco festival os músicos Matias Damásio, os 4:30, o HF, Baile das Novinhas, Kiss Kiss Bang Bang, DJ John C, DJ Rudinho e DJ Furtado. Já no palco Tradições, localizado no coreto do Jardim Municipal da Vila, vão atuar várias filarmónicas.
Iniciaremos na quinta-feira, dia 10, com a Filarmónica Estrela do Oriente, da Algarvia. Na sexta-feira teremos a Filarmónica Imaculada Conceição da Freguesia da Lomba da Fazenda. E no sábado, como também é tradicional, teremos a Eco Edificante aqui da Vila do Nordeste. No domingo teremos uma Filarmónica convidada, logicamente que esse concerto será depois da procissão, que este ano virá da Ilha de São Jorge, uma Filarmónica que vem do Concelho das Velas.
As tradicionais marchas populares vão desfilar pelas ruas principais da vila no sábado à tarde. No mesmo dia haverá ainda uma parte lúdico-desportiva na Boca da Ribeira. Já no domingo decorará a missa solene, seguida da procissão. As festas do Nordeste 2025 estendem-se até ao dia 18 de julho, data em que se assinala o dia do município do concelho. Em celebração serão oferecidas sopas do Espírito Santo a toda a população.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.